Quem leu esta semana o texto que foi indicado ou que apareceu aqui na tela? Só para saber quantos discípulos nós temos. Não, discípulos obedientes. Tá bem. Não, não. Não é por isso que nós deixamos de ser discípulos ou não. Vai ver que o Senhor tenha pedido vocês lerem outra coisa e então nós não vamos julgar ninguém, né? Mas é que eu queria falar sobre esse texto. E é um texto que é bem conhecido e não é difícil de explicar, porque Jesus mesmo explica, então não temos como errar. Mas eu queria ler junto com vocês, já que alguns não puderam ler, Mateus 13, versículo 1 em diante. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouve nem entende. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por um. No versículo 34 diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esse texto que Mateus citou aqui, dizendo que é do profeta, e realmente é de um profeta, né? Mas está nos Salmos. Se nós olharmos no Salmo 78, que nós conhecemos por outros motivos, né? É um salmo longo de 72 versículos. Esse Salmo 78, ele começa assim: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Está aí a palavra que Mateus usa, se referindo à profecia do Antigo Testamento. E o texto continua assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus, um coração duro. Essa parábola, na verdade, fala sobre o nosso coração. O nosso coração, que é comparado com a terra que recebe a semente. Eu queria orar antes de continuar, para que o nosso coração fosse uma terra frutífera e pudesse receber a semente. Senhor, a tua palavra é eterna. Ela não muda. Porque Jesus mesmo é o Verbo de Deus. E nele está a verdade. Ela não muda. E nessa noite, Senhor, quando vamos meditar sobre a tua palavra, que ela tenha um espaço no nosso coração. Tenhamos ouvidos para ouvir e que ela possa frutificar para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a multidão não lhes é isso concedido. Diz o texto, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Eu sempre fico pensando do ponto de vista de Deus, que enviou Jesus, o Verbo Eterno, a Palavra, para trazer revelação aos homens sobre o seu propósito, sobre a sua verdade. E os homens fecharam seus ouvidos e fecharam seus olhos. É claro que nós estamos aqui porque um dia ouvimos. Tínhamos nossos ouvidos abertos para ouvir. Eu gosto muito de João 1, e eu acho que vocês também devem gostar. porque é uma revelação tremenda. O primeiro capítulo do Evangelho de João, todos os evangelhos começam de uma forma, mas João começa olhando para Jesus como Deus eterno. Diz assim: no princípio era o Verbo. Verbo aqui não é o verbo na gramática em português, né? Verbo aqui é, de fato, a palavra. Poderia ser traduzido a palavra, verbo é já uma palavra aqui em desuso no nosso cotidiano como tal, né? Mas vocês entendem. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, o João Batista. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Duas coisas. Veio para o que era seu. Eu não consigo interpretar isso aqui como os judeus. Sabe por quê? Porque o texto começa a dizer assim: todas as coisas foram feitas por ele. Todas. O Senhor é dono de tudo. Depois ele disse que ele era a luz de todos os homens. E depois diz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então o que é seu? Todos. Tudo é dele. Ele veio para o que era seu, tudo era dele. Mas os seus não receberam. Não pense que só os judeus não receberam. Todos os homens estão incluídos nisso. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós podemos ser filhos de Deus. Se alguém aqui nessa noite ainda não recebeu, esta é a noite, ouvindo a verdade de que ele veio para salvar o perdido. Se alguém está perdido, ele veio para salvar o perdido. Não saia daqui perdido, porque Deus o quer fazer seu filho. Há lugar melhor, o primeiro cântico que nós cantamos, né? Há lugar melhor do que nele, do que estar em Cristo. Não saia daqui perdido. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Como vemos e ouvimos, Jesus diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então agora nós vamos atender. Atender não é ouvir apenas com as orelhas, né? Atender é aqui, ó. É fazer algo. Quando alguém atende o meu pedido, é porque ele executa o meu pedido, não é? atender é aquele que obedece. Então atendamos ao pedido do Mestre. Quem é o semeador? Temos que saber agora quem são as coisas que Jesus cita aqui. O semeador é todo aquele que prega e proclama a palavra do reino. Jesus começou a fazer isso. Ele começou a semear. Começou a semear por todo o mundo. E nós somos seus discípulos, a quem ele, depois de ter concluído a sua obra, disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino. Então agora nós estamos encarregados de fazer essa semeadura. Esse é o primeiro atendei, né? O que é a semente? É a palavra do reino. Se nós continuarmos e atentarmos bem na continuidade da leitura do que estamos fazendo em Mateus 13, nós vamos ver que há várias parábolas que começam bem assim. O reino de Deus é semelhante a, né? Então, ele está falando do reino. Ele está falando do evangelho, do reino. A palavra que transforma, nos transforma de escravos no império das trevas para filhos do reino, do seu amor. Acho que alguns de vocês devem lembrar que numa Páscoa, Emitianos trouxe o ensino dessas parábolas. Lembram? Já faz um tempo. E deve ter gravado isso, se tiver interesse. Eu acho que o Márcio pode disponibilizar isso para vocês. Mas não é qualquer semente. A semente é a semente do reino, do governo de Deus. O governo de Deus na vida, no coração de cada um. Ao homem, como diz Marcos, a toda criatura, ao homem que é criatura enquanto não recebe o reino, o Senhor veio para que essa semente o torne filho de Deus. O que é o caminho? A primeira semente caiu à beira do caminho. O caminho sempre é um lugar bem pisoteado, né? É onde as pessoas mais andam. E, portanto, é um caminho onde o chão fica duro. Onde todos passam. O lugar da multidão. O lugar que a gente anda mais fácil. Onde todos vão e sabem onde vão chegar. Eu diria assim, não precisa de muita fé. Já está no mapa. Mas é pisoteada pela razão. Todo mundo faz o que pensa, o que quer, o que tem vontade. A razão dos homens, ela é diferente do que a fé em Deus. Se nós formos atrás dos conselhos dos ímpios, aqueles que não creem, nós vamos por um caminho que muitos andam, mas é um caminho de coração duro. Lucas diz, porque essa parábola, ela está descrita nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um com algumas coisinhas a mais acrescentadas a mais para enriquecer o nosso entendimento. E Lucas diz, a semente foi pisada no caminho. Lucas 8, 5. Quando a semente cai ali, os pássaros já a aguardam. Nós não temos muita referência dessa parábola, porque nós não vemos muito alguém arar a terra, preparando ela para plantio e também para plantá-la. Nós não vemos, não faz parte do nosso dia a dia, e hoje então tudo é mecanizado, é difícil de a gente ter a oportunidade de conhecer essa figura. Mas como eu já tenho um pouquinho de idade e tive muito próximo assim da colônia, eu já peguei um arado aquele de uma coisa de um boi só, né? E tentei dar uma experimentada com isso, né? O interessante é que o passaredo começa a vir, né? Começa a revolver a terra, começa a jogar semente e enche de quero-quero, enche de outros pássaros, né? Porque eles sabem que há alguma coisa que pode aproveitar ali. Eu quero fazer uma comparação. Vou dar uma aula de ornitologia aqui, tá? É porque, só porque eu gosto de passarinho é que eu conheço as coisas, mas ninguém precisa ficar conhecendo. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, porque existe um pássaro que talvez vocês andando pela estrada, se vocês são observadores de pássaros, vocês já devem ter observado. Se não são, daqui para frente vão começar a observar, né? Mas quando se vai na estrada, assim, principalmente nessas estradas de escoamento de arroz, às vezes soja também, milho, mas mais de arroz, né? Nós temos uma área aqui no Rio Grande do Sul, tem um pássaro preto, chamado chupim. Quem conhece o chupim? Ah, tem mais ornitólogo aí. Ó. O chupim, na verdade, é um nome popular que se dá, né? O chupim é conhecido... quando a gente quer falar de alguém que engana a gente lá, né, chama de chupim. Por quê? Porque o chupim tem algumas características. E uma das características é que ele não choca o seu ovo. Ele vai no ninho dos outros, joga fora os ovos dos outros e põe os seus. E o passarinho que volta, né, para o seu ninho, não identifica um pelo outro, choca aquele ovo, trata do filhote e depois vê que o passarinho ficou preto, né? Essa é uma das características do chupim. Outra característica do chupim, ele é conhecido assim, engana tico-tico, né? Alguns conhecem assim. Por quê? Porque ele gosta muito do ninho tico-tico. Tico-tico deve ser um passarinho meio ingênuo assim, né? E ele usa muito tico-tico, tanto que tem mais chupim do que tico-tico, né? Outra coisa desse chupim, ele é conhecido, eu espero que vocês não se ofendam, mas ele é assim conhecido. Ele é conhecido como vira-bosta. Porque ele vai no excremento seco dos animais de campo e vai virando aquelas imundices, né? Ora, já deu para perceber as aves do caminho? Poderia ser uma parábola bem gaúcha, né? Chegaram os chupim e comeram a semente. Vem o maligno e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que sejam salvos. O maligno é o diabo e tem a seu serviço os demônios chupim. Não mate o chupim agora, porque nós fizemos essa comparação, né? Mas ele é engraçado, né? Ele tem um canto bonito, né? Ele encanta ainda. O maligno tira rápido a semente que cai no caminho e rouba a palavra do coração, para que as pessoas não sejam salvas, diz a parábola. O que é a terra da parábola? Jesus diz, é o nosso coração. É o nosso coração. A palavra que foi semeada no nosso coração. É disso que Jesus está tratando. Nosso coração é que faz a diferença de como recebe a palavra do reino. No caminho, ele está duro, pisoteado, não penetra a palavra. Ele não deixa Deus reinar. Um coração duro, um coração fechado. O versículo 16, se vocês lembrarem, né, diz assim que muitos justos, o justo vive pela fé, né? Muitos justos desejaram ver o que vedes e ouvir o que ouvis, porque queriam mais revelação do reino. Quem é justo abre o seu coração para a palavra, porque quer conhecer o reino. Porque o justo vive pela fé. O que é o solo rochoso? Uma rocha por baixo da terra não permite que a raiz daquilo que é plantado se aprofunde. Começa a aprofundar e encontra a rocha. Encontra um obstáculo. É um coração, diz a palavra, que recebe logo com alegria. Aquela camada superficial, né? Aquela alegria superficial. Mas o tempo passa e ele não permanece. Porque sua raiz não conseguiu alcançar as profundezas. Tem pouca disponibilidade do seu coração para o reino. É por isso que muitos abandonam a fé. Sua fé é de pouca duração. Um coração com pouca terra. É como quando nós plantamos uma coisa num vaso com pouca terra. Seca ligeiro. A rocha não permite criar raízes. A rocha é impedimento da fé. Diz o texto que a perseguição por causa dessa palavra faz não permitir a sua continuidade. E ainda diz que no fim dos tempos a fé de muitos esfriará. Certamente a perseguição vai assustar a muitos. Ou as dificuldades vão fazer com que muitos abandonem a fé. Às vezes, hoje temos poucos jovens aqui, estão todos no retiro lá, né? Mas quantos jovens perdem a fé porque estão numa faculdade onde são bombardeados com a razão, com o conhecimento, com aquilo que diz que os faz crescer, e, no entanto, os faz perder a fé. Começam a ser perseguidos pelos colegas por causa do seu testemunho e então se sentem acuados. Não persistem. O coração nas coisas deste mundo se escandaliza com o reino. É assim. Porque o reino não é deste mundo, disse Jesus. Meu reino não é deste mundo. Saindo o sol, queimou. A semente precisa de umidade para crescer. E quando o sol bate na superfície da vida, então as raízes buscam a água nas profundezas. Não estou sendo filosófico demais, né? Vocês estão entendendo? O sol é toda a adversidade que nos sobrevém. Lucas diz, secou por falta de umidade. O que são os espinhos? Porque teve uma parte da semente que caiu entre os espinhos. A gente olha a progressão da parábola, né? Dos terrenos em que essa semente vai caindo e parece que ela vai melhorando, né? Agora já tem terra suficiente, mas tem espinhos. Parece que a condição vai melhorando. Mas lembrem que ela ainda não frutifica. Muitos serão enganados achando que o fruto pode vir mesmo no meio de espinhos. Pensando assim, posso deixar os espinhos. Porque os espinhos não nos espetam. Os espinhos espetam a palavra. Diz o texto que os espinhos são os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. Marcos diz mais uma coisa, né? E diz, as demais ambições, concorrendo com a palavra, sufocam ela. Lucas diz, os deleites da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. Todos nós somos tentados por essas coisas desse mundo. Porque nós estamos nesse mundo. Mas o nosso coração não pode estar nesse mundo. Faz um teste contigo mesmo. Se Jesus vier agora, vamos ter a alegria de encontrá-lo, vamos ter tristeza porque perdemos, por tudo que deixamos, por tudo que não vamos ter mais. Onde está o nosso coração? Os espinhos. Viver para este mundo nos faz ser mundanos. É duro, né? Ouvir dessa forma. Fascinar-nos com as riquezas deste mundo é não perceber a riqueza eterna do reino de Deus. Uma riqueza eterna. Aqui as riquezas, disse Jesus, né? Elas são roubadas, elas enferrujam, elas as traças comem, mas a de lá é eterna. E ninguém pode servir a dois senhores. E quando Jesus disse isso, ele estava se referindo a Deus e ao Deus das riquezas, que é o Mamon, né? Em algumas tradições antigas ainda existe essa palavra. Onde está o nosso coração? Se o nosso coração está no reino vai ser hoje, amanhã, depois amanhã, depois amanhã. Se alguém está aqui e amanhã é diferente, ou segunda-feira é diferente, é um problema de coração. Não é um problema de lugar. Não é porque você talvez pense que aqui estão as melhores pessoas, mais santas, mais abençoadas. Não, é um problema do coração para com Deus. E queria realmente que todos nós fôssemos boa terra. O que é a boa terra? O que é a boa terra? Eu e você queremos essa terra, né? Queremos ser essa terra. É um coração que ouve a palavra, que atende a palavra. Não só escuta, porque senão Jesus não teria dito assim, quem tem ouvidos, ouça. Todos nós temos ouvidos. Mas é preciso ouvir com o coração, atender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa, diz o texto, tê-la compreendido. Compreendemos? Compreendemos um coração no reino. O que Jesus denuncia nessa parábola é o coração. Não significa que você herdou um coração rochoso, de pedras, e você não pode mudar esse coração. Não significa que aquilo que você herdou nasceu assim, vai morrer assim. Não. O que Jesus está dizendo é que se há impedimentos no seu coração para receber a palavra, é preciso tirar os impedimentos. Em alguns lugares, quando se passa o arado, tem um aparelho assim que tem umas grades assim, que vão recolhendo as pedras que são revolvidas, para que essas pedras sejam colocadas de lado. Porque elas impedem o crescimento da semente. Tira as pedras do teu coração. Tira os espinhos que crescem no teu coração. Tira a dureza do teu coração, para que o nosso coração possa ser um coração da boa terra. Deixar que Jesus seja o rei que ele é. A boa terra, nós vemos aqui, que frutifica de várias formas, ou seja, alguns mais, outros menos. Mas mesmo aquela que frutifique menos do que os mais, Jesus chamou de boa terra. Ele não estava preocupado com quanto frutificamos. Ele estava preocupado com o que impede o nosso frutificar. Vocês entendem? Não fica preocupado com o resultado, tendo como se você tivesse que produzir alguma coisa. O que o Senhor quer, e esta é a parábola, é de que nós tiremos os impedimentos do nosso coração para frutificar para o seu reino. É eu e você que decidimos que terra seremos. Esta é a nossa decisão. Esta é a nossa parte. Esta é a decisão que nós podemos tomar de agora para diante. daqueles que não a tomaram ainda, né? Sempre não quero falar para aqueles que já estão andando assim. A semente não muda. A semente que foi lançada no caminho é a mesma semente que foi lançada em terra boa. A semente em si, ela é a palavra eterna. Ela não muda. O solo no qual ela cai, a semente, é que faz a diferença de ela frutificar. Então não se preocupe com a semente, porque se ela tiver acolhida no nosso coração, ela vai frutificar para aquilo que o Senhor a plantou no nosso coração. As intempéries, a seca, o sol, o vento, sempre virão sobre qualquer solo. Mas aqueles que tiverem raízes profundas vão estar seguros. Tudo isso o Senhor não nos cobra, nem a semente, nem quantas intempéries passamos, nem quanto frutificamos. O que Ele nos cobra é o terreno que somos. E esta é a palavra. Hoje, Jesus nos manda pensar e refletir sobre que palavra, sobre que coração temos para com a palavra de Deus. Certamente, se meditarmos, vamos colocar muitas coisas que impedem a frutificação, que impedem o crescimento. E eu realmente gostaria que o Espírito Santo em nós pudesse fazer nós refletir em todas as coisas e nos desse a coragem, o Espírito nos desse a coragem de tomarmos sempre posição diante de coisas que podem ser deleites da vida, que podem ser fascinações que temos, mas que nos enganam, que não nos levam a frutificar para a eternidade. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu semeaste a palavra em nós. Um dia ela encontrou um lugar no nosso coração para brotar, para crescer, para frutificar. Ó Senhor, se há espinhos que crescem juntos e às vezes não percebemos, espinhos que querem sufocar essa frutificação, nós te pedimos, Senhor, traz revelação a cada um de nós para que possamos perceber o que nos impede, Senhor, de sermos abundantes na Tua vida, abundantes nos frutos. Nós não podemos fazer crescer. Tu que fazes germinar e crescer a semente, mas nós queremos ser a boa terra. Ouvimos Tua palavra nessa noite, Senhor, a palavra que Jesus nos ensinou por parábolas, e queremos recebê-la no nosso coração como uma palavra que frutifique para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue lendo, porque o reino é como muitas outras coisas que Jesus vai nos ensinar. E se tivermos oportunidade de repartir, vamos fazê-lo. Deus abençoe a semana de vocês. Amém.